Amém. Amém, amém. Você pode sentar no seu lugar? Muito bom de poder estar juntos aqui mais uma vez, adorando ao Senhor, através de mais um culto aqui no One. E na semana, logo após aí o carnaval e a conferência, quem estava na conferência aí? A galera aí também. Se você não veio, né, perdeu, mas pelo menos dá para você assistir depois online as ministrações aí. Um dia que estiver trabalhando lá, coloca lá para já escutando as mensagens também. E você puder, às vezes, estar dirigindo para algum lugar, vai ouvindo por partes cada uma delas aí. Deus falou muito aqui com cada um que participou, mas são palavras que não são só para quem participou, são para nossa igreja como um todo também. Alguns avisos rapidinhos aí para você só. Primeiro, eu queria agradecer, na verdade, né, e parabenizar aí. Temos um grupo de uma igreja argentina, lá de Buenos Aires, está aqui hoje. O pessoal ali em cima, ali já, os irmãos que estão aqui em cima já também, que estão vendo um pouco da estrutura da igreja, som e outras coisas mais aí. Que Deus os abençoe muito, grandemente também. Sejam muito bem-vindos e levem um abraço da nossa igreja, depois para a igreja de vocês também. Outra coisa, o Pedro já falou, já teve no vídeo, estou aqui fazendo propaganda, não é mensagem subliminar, é direta mesmo a mensagem. Você precisa crescer mais espiritualmente, e uma das ferramentas que nós temos aqui com o ministério é o One College e o One Flow School para os adolescentes, e agora também em inglês para a galera do The Way também participando junto com a gente. Faz sua inscrição, vem participar com a gente nas aulas quarta-feira à noite ou domingo pela manhã, para você crescer cada vez mais a tua caminhada com o Senhor e viver coisas novas com Ele. Se não tiver raiz profunda, meu irmão, não aguenta. Você precisa crescer cada vez mais aí, não só na graça, mas no conhecimento do Senhor Jesus. E no final tem um stand lá que você pode fazer a tua inscrição e tirar algumas dúvidas se tiver também. E última coisa, a gente lançou uma marca nova aí com várias camisetas da One, né? Tem uma galera que está usando já umas camisetas diferentes aí aqui do ministério, tudo com mensagem para poder estar pregando o evangelho por onde a gente passa. Não tem a ver com uma marca, tem a ver com a palavra de Deus sendo anunciada. Sobraram algumas peças, não tem tanta coisa assim, mas tem uma quantidade considerável. E no final do culto, tanto desse quanto do próximo, a gente está fazendo uma liquidação lá com 30% de desconto. Se quiser levar alguma camiseta, moletom, touca, boné e afins, você passa lá depois, né, e dá uma olhadinha no que tem lá, se tem o tamanho certo. Mais para frente a gente vai pedir mais coisa, mas só para a gente poder aí também estar levando a palavra de Deus de outras maneiras também, através daquilo que a gente está usando. Amém, gente? Amém. Hoje eu vim para cá para trazer uma mensagem um tanto quanto diferente. Eu quero conversar com você um pouquinho hoje sobre a força da coletividade. E sabe, uma das maiores forças da igreja é a coletividade. O Espírito é aquele que traz unidade sobre nós. Muitas vezes é difícil para nós convivermos com alguns dos nossos irmãos que estão, às vezes, não só aqui nessa igreja ou em outras igrejas. Se já é difícil para você conviver com o teu irmão que está na tua casa, quanto mais conviver com o irmão que está aqui, que não é nem do mesmo sangue, mas em nome de Jesus é do mesmo Espírito. E sabe, entre os irmãos por aí afora, tem os irmãos que torcem para uns times meio diferentes, né, gente? Tem algum São Paulino aí, não? Tem pouco mesmo, então vou deixar quieto, tá? Quem sabe no próximo culto, o pessoal é mais do próximo. Esse aqui, eu não sei, esse aqui, gente, para mim é um desafio grande. Ó, esse aí já deu mais ibope já também aí, né? Vamos ver se tem mais um negócio diferente aqui, ó. Esse aqui tem que ter, gente. Não tem jeito, vai ter que ter alguém pelo menos. Tem gente aí, não? Cadê os coxa branca? Tem ou não tem? Ó. Calma. E esse aqui, tem alguém aí, não? Ó, empatou com o do Corinthians por enquanto. Não, o Coxa tá junto ali também, né? Mas tem um aqui que eu acho que vai ter mais gente, gente. Peraí. Ó. Esse tem gente, não? Tem gente aí também. Agora, esse aqui, gente, é xodó. Esse é o meu mesmo, não tem jeito. Meu irmão, eu vou pregar sobre unidade. Vai ficar vaiando aqui, vai dar errado, meu irmão. Já tá quebrando o espírito aqui do pastor, coitado. Né? Mas, gente, tem sempre aquele que todo mundo tem um carinho especial, né? Tem alguém aí, não? Como dizem por aí, dá para encher a Kombi ou não dá para encher a Kombi, pelo menos? Dá, né? Mais de uma Kombi? Mas, meu irmão, sabe que sempre tem alguém pior do que você, né? Sempre tem alguém pior do que você. Eu não sei se você lembra desse time aqui em especial, Tabajara Futebol Clube. Pelo menos alguém, né, Vaguinho? Vai estar pior aí também, tá? Mas deixa aí, ó. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, Sabe, quando a gente fala sobre igreja, eu acho que uma das comparações em meio ao mundo esportivo, ela é muito interessante, porque para um time vencer, ele precisa encontrar unidade em meio à coletividade. Jogadores de posições diferentes, funções diferentes. O grande problema no futebol, não só o brasileiro, mas não só o futebol, mas tantos outros esportes por aí, coletivos, é que normalmente nos times nós temos uma grande estrela. É ou não é verdade? Tem o famoso craque do time. Ou, às vezes, um conjunto de estrelas em times que têm mais recursos para contratar jogadores mais fortes aí, ou mais conhecidos por aí afora. E em alguns momentos da história do futebol, pelo menos, a gente já teve aí entre o trio, quarteto mágico, até na seleção brasileira já teve umas fases assim. Mas um grande problema em grandes times é que muitas vezes o pessoal sai contratando um monte de jogador super caro, mas eles não conseguem jogar juntos. Sabe por quê? Muita estrela junto ofusca um ao outro. E muitas vezes, uma das maiores dificuldades que eu vejo em buscarmos a força da coletividade do corpo de Cristo ou da igreja, é que muitos de nós queremos brilhar mais do que os outros. Exatamente como num time. Afinal de contas, se num time de futebol, que pode jogar 11, tem uma grande estrela, que brilha tanto que ofusca todo mundo, deixa jogar sozinho. Você acha que vai ganhar alguma coisa, gente? Não ganha. E normalmente você lembra do nome desses que estão parecendo que brilham mais, mas se o time todo não jogar junto, ou alguém fazer corpo mole, o time não vai conseguir vencer. Essa é a grande verdade. Mas o grande problema é que muitas vezes nós trazemos questões do mundo esportivo ou de fora da igreja para dentro da igreja. Porque numa igreja, nós, como corpo de Cristo, Filipenses capítulo 2, versículo 15, vai dizer que nós brilhamos sim como estrelas. Mas quando olhamos para o céu à noite, nem tudo que brilha é estrela. No final das contas, às vezes, olhando para um texto como esse, ou numa figura do mundo esportivo, a gente acha que a gente pode brilhar alguma coisa. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A gente não brilha coisa nenhuma. A gente só reflete o brilho de Jesus na gente. E sabe, muitas vezes, quando a gente quer tentar, no meio do corpo de Cristo, brilhar mais do que os outros, o que a gente está tentando brilhar não tem nada a ver com Jesus, mas tem a ver com a gente mesmo. Com o nosso próprio ego, com as nossas próprias vontades, com a nossa própria busca. Isso só vai causar cada vez mais divisão no corpo de Cristo. E por isso que a maior força da igreja, mas também a maior fraqueza, é a coletividade. E eu quero falar com você hoje sobre isso, a força da coletividade do corpo de Cristo, unido através do Espírito Santo de Deus, que é o único que consegue realmente colocar para trabalhar junto um palmeirense, um corintiano, um são paulino, um atleticano, um coxa branca, um paranista e por aí vai a lista toda. E se faltou alguma camiseta, depois você pode trazer, a gente pode lembrar também do teu time aí também, aproveita e me dá de presente que a gente coloca junto da coleção, não tem problema, tá bom? E se faltou, gente, ora bastante pelo time aí, porque deve estar meio complicado aí, que nem na loja não tem, né? Mas tudo bem. Voltando para a mensagem aí, e não causando divisão no corpo de Cristo, queria olhar junto com você para o livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. E eu quero olhar junto com você para esse texto e entender como que nós precisamos buscar cada vez mais a unidade do corpo de Cristo que funciona através da coletividade. Mas algo interessante é que essa mesma unidade, quando ela acontece numa igreja local ou em um conjunto de igrejas, ela traz uma aprovação do alto. Por isso nós vamos falar não apenas sobre trabalho em equipe ou não apenas sobre coletividade, mas vamos falar hoje também sobre avivamento. Porque quando o Senhor olha lá de cima e vê, olha, finalmente eles entenderam que não tem a ver com o time ou camiseta que eles usam, mas sobre a coletividade daquilo que eu quero fazer através do meu povo. E aquilo que antes dividia já não divide mais, aquilo que antes complicava a situação entre eles já não complica mais, porque eles aprenderam e começaram a olhar uns para os outros da mesma maneira que eu olho um ao outro. E sabe, esse texto ele é interessantíssimo, porque eles são os versículos que vão anteceder a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor fala sobre unidade. Logo depois disso, no capítulo 12 do livro de 1 Coríntios, Paulo vai começar a descrever as funções do corpo de Cristo, comparando o corpo humano com a igreja, onde alguns são os pés, alguns são as mãos e por aí vai. E ele vai falar sobre unidade e o papel que cada um de nós tem no corpo de Cristo e como nós podemos aprender a sermos realmente um. Agora, em meio à fraqueza da coletividade, a fraqueza vai se revelar através de divisões. Isso é muito complicado e revela a imaturidade de uma igreja. Agora, isso é muito comum, ou melhor, e muita igreja por aí, infelizmente, mas isso também é muito antigo, e isso acontecia de maneira tão complicada na igreja de Corinto. Realmente os corintianos causam problemas já faz muito tempo, não só no corpo de Cristo. Mas hoje eu vim para te mostrar aqui na palavra de Deus que igreja não se faz no singular, ela só acontece realmente no plural, na coletividade, e ainda mais profundo, que a unidade de uma igreja revela sim a aprovação de Deus com relação àquela localidade. Agora, algo extremamente complicado, alertado com relação à igreja de Corinto pelo apóstolo Paulo, uma igreja segregada, com grupos opostos, diferentes, tão distintos, tinha os coxa, os atléticos, os palmeirenses, os corintianos, os gregos, os judeus. E não é que alguns dos grupos, por um acaso, se achavam melhores do que os outros? Algo que não acontece nos nossos dias. Mais ou menos, né, pastor? E sabe, alguns se achavam mais espirituais do que outros, ou mais importantes do que os outros também. Alguns chegavam a dizer, olha, eu sou de Apolo. Outro grupo dizia, olha, eu sou de Paulo. Era quase uma guerra no Twitter, estava lá, hashtag sou de Apolo, hashtag sou de Paulo. Gente, era uma divisão, algo complicado que acontecia naquela fase da igreja. E por isso que Paulo tem uma mensagem tão pesada nestes versículos aqui, trazendo com relação a essa falta de unidade. Uma igreja extremamente dividida e desaprovada pelo Senhor. Tanto que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4, vai dizer que quando nós agimos assim, nós estamos seguindo o padrão de homens e não o padrão de Deus realmente. O padrão de Deus não tem a ver com divisão, mas com unidade e coletividade. E a maneira que a Trindade se relaciona é o maior exemplo de unidade que a palavra de Deus pode nos revelar. E esse é o alvo que nós queremos buscar cada vez mais. E sabe, às vezes eu fico pensando com relação à igreja, e o substantivo coletivo de crente, na verdade, deveria ser igreja, quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor. Vamos para o texto, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17. Diz assim a palavra: nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto, eu o creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam aqueles que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apresentam se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Senhor, nós queremos pedir mais uma vez, Pai, fala conosco através da Tua Palavra. Nos ajuda a entender os princípios que a Tua Palavra revela, daquilo que Paulo esteve repreendendo em meio à igreja de Corinto, e a gente precisa aplicar na nossa vida, na nossa igreja. Clamamos há muito tempo neste lugar, Deus, e queremos viver sim um grande avivamento do Senhor, mas um grande avivamento e uma bênção do alto, só derramada sobre um lugar, quando nós temos a maturidade e entendemos a caminhar cada vez mais em unidade. Nos ajuda, Deus, a crescermos cada vez mais na Tua maturidade e vivermos coisas tremendas do Senhor. Não queremos mais perder tempo com divisões, facções, fofocas, problemas e coisas que têm afastado a cada um de nós, uns dos outros, mas queremos crescer cada vez mais como o corpo de Cristo. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. E amém. Esse texto nos ensina sobre a aprovação de Deus para uma igreja através da coletividade. E hoje eu quero aprender com você aqui alguns princípios que esse texto nos revela sobre a força e a aprovação da igreja na coletividade. O primeiro princípio que esse texto nos revela é que uma igreja ela é aprovada quando uma igreja se reúne para melhorar. Dá uma olhadinha ali, o versículo 17 diz assim: nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Eu confesso para você que quando eu estava lendo esse texto em um dos meus devocionais, esse versículo, ele falou muito fortemente ao meu coração. Porque, infelizmente, através da história da igreja, talvez através da tua história, da minha história, teve alguns momentos que, mesmo buscando ao Senhor e compartilhando do corpo de Cristo em alguns lugares, em alguns momentos, a impressão era que a igreja fazia mais mal do que bem. Só que isso está errado, e o que Paulo está dizendo aqui, ele está repreendendo aquilo. Porque, no final das contas, o princípio ou a intenção da igreja não é fazer você piorar, mas fazer você melhorar cada vez mais. É claro que a gente vai ter dificuldades, vão ter problemas, vão ter pessoas que não concordam com tudo da maneira que a gente pensa, e vão ter pessoas que estão ainda num processo de crescimento espiritual, que precisam ser transformadas pelo Espírito Santo de Deus, que traz a unidade do Espírito para que isso possa melhorar. Mas, quando nós nos reunimos, nós precisamos melhorar na caminhada de fé, nos propósitos, nas direções, em tudo, em todas as áreas da vida, e quando nós somos inspirados uns pelos outros, através do corpo de Cristo, através dos nossos irmãos. Agora, uma igreja se reúne de maneira coletiva, de maneira plural, para melhorar as pessoas e não para piorar. Se faz mais mal do que bem, tem alguma coisa errada nessa igreja ou em qualquer outra igreja que se reúne em qualquer outro lugar. A igreja se reúne para melhorar. Para contextualizar, talvez para os nossos dias, é não falar mal um dos outros. Não é só pelas costas. Por que eu tenho que falar mal de irmão meu ou de crente na internet? Por que eu tenho que cancelar alguém se eu sou crente? Olha como é mais profundo o negócio. A igreja se reúne para melhorar. Mas se eu estou piorando, estou denegrindo, estou indo contra, porque a igreja não é um único prédio, a igreja não é só uma localidade, estamos falando da igreja do Senhor, que é muito maior do que uma única cidade, muito maior do que uma única denominação. Ah, mas o irmão lá está afrontando. Deus está vendo, irmão. Jesus não precisa ser defendido, ele só tem que ser vivido. E você quer agora ser o defensor e falar mal de todo mundo, e você está unicamente sendo instrumento do inimigo para mostrar que o corpo de Cristo está cada vez mais dividido. Agora, melhorar não é tão simples assim. Sabe por quê? Melhorar é crescer, é desenvolver. Existe algo que as pessoas às vezes não falam. Crescer dói. Demanda esforço. Você tem que estudar, meu irmão. Você tem que ir atrás. Você tem que pagar o preço. Eu não sei se para você foi assim, para mim foi pelo menos, quando eu era adolescente teve uns picos de crescimento, tinha umas dores de crescimento muito, muito complicadas na verdade, realmente até umas técnicas antigas para tentar ajudar a amenizar as dores, mas a verdade, meu irmão, é que crescer dói. Infelizmente nós vamos numa grande tendência de acomodação depois que chegamos a algum status de crescimento, que para nós já parece ser um platô suficiente, mas para o Senhor não é. E a gente prefere, não, então agora eu vou parar de me incomodar, agora eu vou me quietar no meu canto e agora eu vou parar de crescer. E sabe, esse é um grande problema no corpo de Cristo. Porque quando você para de crescer, você para de abençoar, de ajudar pessoas, porque você só consegue usar aquilo que você já tem, mas Deus quer derramar mais sobre você e você diz, ah Deus, mas eu já estou satisfeito. E sabe, como igreja, o que nós temos clamado, visto e ouvido até de das pessoas falando, não só dos pastores aqui, pessoas de fora vêm para cá pregar e falam a mesma coisa que Deus tem revelado, que essa igreja vai crescer cada vez mais, não só nesse lugar, mas em outros lugares, e de maneira diferente. Mas crescer dói, meu irmão. Crescer quer dizer que você não vai sentar no mesmo lugar que você gosta de sentar sempre, porque afinal de contas a cadeira não é tua. Crescer quer dizer que você não vai achar vaga no estacionamento. Glória a Deus por isso. E você vai ter que parar de murmurar, porque quem murmura e quem reclama é criança espiritual, que queria que a igreja estivesse vazia e o pastor pregar só para ele, exclusivamente. É a última traquina realmente do pacote. Será que não está revelando o Senhor alguma coisa nesse coração em meio à coletividade, que está faltando unidade e coletividade? Porque, na verdade, tem muito ego. Porque, na verdade, tem muita inveja. Porque, na verdade, tem tantas outras coisas erradas, às vezes, na nossa própria vida, no nosso próprio entendimento, que nos impedem realmente de viver coisas ainda maiores com o Senhor. E sabe, nós precisamos aprender a perdoar, não levar comentários simplesmente para o pessoal, filtrar críticas, receber elogios, mas o caminho mais fácil, quando nós passamos por problemas no meio do corpo de Cristo, é simplesmente se afastar, deixa quieto, eu vou entregar essa liderança, eu não quero me incomodar. Eu fico pensando em Jesus lá chegando perto da cruz, falando assim, eu não quero me incomodar também, deixa eu tocar minha vida para cá. Irmão, que tipo de crente você é, meu irmão? Deus te chamou para viver só o marasmo? Cuidado, lembra o livro de Apocalipse? Marasmo, meio, o que a Bíblia fala? Que o Senhor está a ponto de vomitar, se você não é quente nem frio. E sabe, uma das coisas mais desafiadoras na vida de um pastor não é pregar em um auditório para independente do número de pessoas. O maior desafio na vida de um pastor é quando termina o sermão e ele recebe os elogios, ele recebe as críticas, ele entra no carro, a sua esposa sendo do lado e ela começa agora a fazer os comentários da pregação. A minha esposa tem um bloquinho de notas, inclusive. E muitas das vezes que ela começava a tentar me ajudar, em meio aos comentários, palavras erradas que eu fiz, maneira de lidar, ou algumas coisas que ela achou meio estranhas, acontece, gente, é verdade. Muitas vezes indo para casa, eu falo assim, ah, amor, estou cansado hoje, deixa para outro dia. Isso aconteceu várias vezes. E um dia ela falou assim, tá, mas esse outro dia nunca chega, né? Eu falei assim, é. Sabe por quê? Eu não queria ouvir as críticas. Às vezes a gente só quer ouvir os elogios. Mas os elogios não nos fazem crescer. As críticas ou os feedbacks, em amor, eles nos ajudam a crescer também. Não é com raiva, não é com rancor, não é essa a ideia. Mas em amor, e às vezes em amor não é naquela hora. Mas eu falei, cara, olha só o que eu estou fazendo. Eu estou deixando de crescer, eu estou deixando de ser abençoado, de melhorar a maneira que eu posso pregar e anunciar a palavra, porque eu não quero ouvir quem tem intimidade comigo e me conhece como ninguém, para me mostrar pontos que eu posso melhorar. Será que talvez com você não é a mesma coisa? E às vezes você não está se reunindo para melhorar, porque você não quer ouvir o que as pessoas que estão ao teu redor têm para falar a teu respeito? Porque no final das contas, isso é o corpo de Cristo. Porque no final das contas, quando estamos reunidos e começamos a conviver uns com os outros, vai dar atrito. Aleluia, Senhor, derrama mais atrito entre os irmãos. Por quê? A gente vai se afiando, a gente vai se conhecendo e vai se ajustando. Por quê? Nem sempre é do meu jeito, às vezes vai ser do outro, a gente vai entender a direção do Espírito, mas eu vou começar a aprender a lidar com coisas que eu nunca fui confrontado na minha vida. Porque tem coisas que eu não percebo, mas as pessoas que convivem comigo, que me conhecem, começam a perceber ao meu respeito. Deixa eu falar um segredo para você, meu irmão. Não é sobre você. É sobre aquilo que o Senhor quer trabalhar na tua vida. E todas as vezes que você resolve, não, mas isso aqui é muito difícil, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero passar... Olha o orgulho voltando. Quando o evangelho do Senhor Jesus é um evangelho que faz com que a gente vá se humilhar cada vez mais. E buscar a face do Senhor, porque importa que Ele cresça e que eu diminua. Por isso que é tão importante lembrar. Gente, nós nos reunimos como igreja para melhorar, crescer, desenvolver, mas tem crescimentos que doem muito. Não é fácil ser confrontado com algumas verdades que a gente sabe, mas não quer ouvir dos outros. Essa é uma verdade. E talvez, em alguns casos, tem muita gente por aí que, ao invés de estar vivendo a coletividade para que o corpo possa crescer, está tentando viver a individualidade. Mas esse é o oposto, ou o antônimo do corpo de Cristo ou da coletividade. Eu lembro de uma vez que eu estava viajando para um congresso, junto com o pastor Pascoal e com o Michel, estávamos no carro... Né, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e eu, naquele carro, naquele momento. E, em certo momento, depois de conversar sobre um monte de coisa, né, e estava lá recebendo demais, era uma escola aquele carro lá, né? Uma hora eu perguntei para o pastor Pascoal se ele podia me contar a história dele. Chamado, daí ele começou a contar que ele pregava, né, ainda adolescente, nas praças, tinha um ministério de evangelismo, né, começou a contar toda a história dele ministerial, e ele foi contar depois também como foi quando ele chegou aqui na PIB, ou melhor, quando ele foi convidado, era um dos candidatos, né, para ser que seria o pastor aqui da igreja, e ele, compartilhando, disse que ele veio para o culto pregar, e veio a família toda, e ele ia pregar no domingo de manhã e no domingo à noite. Preparou o sermão, né, queria fazer o melhor que ele podia para ministrar à igreja naquela época. Ele morava em São Paulo, ele pastorava uma igreja em São Paulo naquela época. Veio de manhã e ele pregou o sermão. E foi uma bênção, o pessoal elogiou, gostou, mas no culto da noite, quando a igreja ainda acontecia no ginásio, na verdade, ali, nem o templo não tinha nem começado direito a construção, estava só no comecinho, na verdade, ainda, ele começou a ver o culto, e começou lá, teve um momento de oração, aí teve o louvor, aí teve as mensageiras, teve os sinos, teve os pandeiros, e teve tudo que podia ter naquele culto, teve. E a palavra que era o pastor pregar, entre 40, 50 minutos, mais ou menos programado, o culto já estava em 2 horas e 20 e nem tinham chamado ele para pregar ainda. E ele começou a entrar em crise. Se eu for pregar o sermão que eu preparei todinho, esse culto vai passar de 3 horas. E daqui a pouco o povo vai olhar para mim e falar assim, meu Deus, vai vir um pastor novo que os cultos aqui vão virar os cultos cada vez maiores. E como é que vai ser esse negócio? E ele orou, ele entendeu algo de Deus naquele momento. Falou assim, olha, Deus falou assim, você não vai pregar. Você vai só fazer um fecho de tudo que você viu e vai fazer um apelo. Ele, tá bom, Deus. Não concordo muito, mas ouço e obedeço. É assim que a gente faz com Deus, fica a dica, tá? E aí, ele foi lá e fez só essa parte. E o culto terminou realmente bem mais rápido do que se ele tivesse pregado todo o tempo. Ele voltou embora, foram para São Paulo, foi conversando com a família e disse assim, olha gente, eu acho que essa igreja aí não vai querer que a gente seja os pastores dessa igreja, porque afinal de contas, eu preguei, era para pregar 2 mensagens, eu preguei uma e fiz só um fecho e um apelo, então já era, não vai ter mais jeito. Passaram-se algumas semanas e o pessoal da comissão que estava cuidando desse assunto ligou para o pastor Pascoal e disse, ó, pastor, a gente quer chamar você para você ser o pastor presidente dessa igreja, porque o que mais nos chamou a atenção, além da mensagem da manhã, foi a tua percepção do todo, do coletivo, de não querer fazer só a tua parte, mas ver que o culto todo estava muito enrolado e muito cheio de coisa, e você fez só um fecho para terminar. Sabe, meu irmão, a igreja se reúne para melhorar. Não para fazer alguém brilhar mais do que os outros, não para você ter o teu momento, mas para a gente poder entender o todo, o coletivo do corpo de Cristo, e a gente crescer uns com os outros, mesmo em meio às nossas diferenças, mesmo em meio às nossas dificuldades. Segundo, a igreja se reúne para buscar unidade. Versículo 18, primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Paulo sabia que o pessoal lá da igreja de Corinto não era fácil. E por isso que ele vai dizer que acreditava que realmente haviam as divisões que ele havia escutado em meus relatos naquela igreja. Ele vai afirmar algo muito pesado e dizer, inclusive, que as divisões no corpo de Cristo revelam aqueles que são aprovados daqueles que são desaprovados por Deus. A divisão pode até fazer parte da história da humanidade. Guerras, conflitos, reinos, países e por aí vai. Mas a divisão nunca deveria ter feito parte da história do povo de Deus. O povo de Deus caminha por fé em meio à unidade do Espírito. E sabe, como humanidade é tão difícil ver unidade, porque afinal das contas, vamos ser sinceros, gente, a gente não consegue concordar nem sobre padrão de medida. Gente, vamos ser sinceros, quem que mede com polegar, gente? Mas polegar de quem, gente? A gente não consegue concordar entre países como que a gente consegue dirigir do mesmo lado. Tem gente com o volante na direita e a gente na esquerda. Mão inglesa, que negócio complicado, meu irmão. Nem na língua de sinais, que poderia ser um avanço, também não é a mesma em todos os países. Não vou nem falar de time de futebol aqui, porque complica. Política, então, deixa quieto. Agora, algo de errado, meu irmão, não está certo na humanidade. E sabe, a questão da repreensão de Paulo nessa carta é que a igreja que deveria se reunir para celebrar a unidade através da ceia, e algo muito específico nessa carta, onde Paulo vai trazer, é que quando a igreja se reunia, essas ocasiões em que eles compartilhavam dos alimentos, como descrito em Atos capítulo 2, eram chamadas de refeições ágape, ou refeições do amor, onde as pessoas mais bem financeiramente traziam mais alimentos para compartilhar, não só para que eles comessem, mas também compartilhar com aqueles que tinham mais necessidade. Alguns relatos históricos dizem que essa refeição provavelmente era a principal refeição, ou a melhor refeição, de alguma das camadas mais pobres da igreja naquela época. E sabe, isso é algo muito profundo, porque quando eles se reuniam para realizar a ceia, ou para realizar essas refeições ágape, os mais providos, ou os mais ricos, eles resolveram começar a segregar daqueles que precisavam, tinham mais necessidade, e eles se empanturravam com o que traziam, não deixando mais para aqueles que tanto precisavam. Meu irmão, isso tem a ver com o corpo de Cristo? Isso não tem nada a ver com o corpo de Cristo. E os abusos, os egoísmos que Paulo vai repreender nessa carta, é um dos elementos chaves para entendermos esse texto. Ou muitas vezes, quando alguns desse grupo de facções e divisões do corpo resolviam simplesmente chegarem mais cedo para comerem, se empanturrarem e não deixar mais nada para os outros. Eu não sei como é na tua casa, mas lá em casa, quando a gente vai compartilhar do alimento, a gente espera todo mundo chegar na mesa, ora junto e come junto. Uma das melhores figuras para representar unidade é o casamento. Da mesma maneira como falamos como o próprio Cristo como noivo e a igreja como a noiva, uma das maiores questões num casamento é que nós precisamos aprender a conjugar os verbos da maneira correta. Quando nós entramos num casamento tentando conjugar os verbos na primeira pessoa do singular, esse casamento está fracassado. Ah, eu quero, eu posso, eu vou, eu não estou nem aí, ou eu qualquer outra coisa, por aí vai dar errado. Quando nós nos casamos com alguém, quando temos um relacionamento com uma pessoa, nós não usamos mais essa mesma pessoa para conjugar os verbos. Nós usamos a primeira pessoa do plural. Nós vamos, nós podemos, nós conseguimos, nós vencemos, ou inclusive até nós perdemos. Quando um time perde, não perde só um jogador, perde o time todo. Quando nós, como corpo de Cristo, perdemos alguém nessa igreja, nós perdemos. Não é só aquela célula, não é aquele irmão que a pessoa ficou brava, porque o corpo de Cristo todo sofre. Você está entendendo o que eu estou falando? E por isso que quando uma igreja se reúne, ela se reúne para buscar unidade com Deus e com o próximo. Por isso que é tão importante a gente olhar dessa maneira para esse texto e ver que muitas vezes nós somos inimigos da unidade ou temos impedido o agir do Senhor sobre uma mesma igreja com relação ao crescimento ou até mesmo um avivamento, porque na verdade nós não temos paciência de esperar os nossos irmãos para termos uma refeição, para termos um tempo de comunhão uns com os outros. Somos muito apressados, impetuosos, queremos mais rápido as coisas, mas Deus nos fez diferentes. Somos distintos, culturas completamente diferentes. Tem os irmãozinhos mais agilizados, tem os irmãozinhos mais devagar, e está tudo bem. Mas nós precisamos aprender a caminhar no mesmo ritmo, porque senão o corpo de Cristo simplesmente vai sofrer e a igreja de Cristo vai simplesmente estar cada vez mais dividida. Mas muitas vezes por causa da nossa individualidade, do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa falta de paciência, nós não queremos viver os processos junto com os nossos irmãos. E sabe? Deus usa a vida de cada um de nós para abençoar o todo. E quando alguém que está no nosso meio resolve, porque não teve maturidade para lidar com alguma situação, simplesmente vazar, para ser mais claro, num linguajar mais popular, ela pega um atalho. Mas atalho na palavra de Deus não tem muita benção. Quando a gente tem que aprender e ter maturidade a ser confrontado e crescer cada vez mais uns com os outros. Mas dói crescer, né? E tem áreas da vida que a gente não quer lidar. As pessoas têm tanto problema, têm tanta dificuldade, é tão difícil lidar. E tem gente que fala assim, pastor, mas a igreja é muito difícil. Tem gente complicada demais, interesseira. Pastor, se você souber das fofocas que rolam nos bastidores. E sabe, por questões assim, muitas pessoas infelizmente já deixaram o corpo de Cristo, e talvez essa seja a lógica mais simples de ser compreendida. Mas isso não tem a ver com os padrões de Deus para a igreja, que quer usar um e o outro para que nós todos possamos crescer cada vez mais no corpo de Cristo. E sabe, eu vejo que em meio às divisões que nós vivemos no corpo de Cristo, muitas vezes um dos maiores problemas é que a gente não consegue entender, ou melhor, não consegue ver a pessoa que está do nosso lado, sentado no mesmo templo, como o nosso irmão em Cristo. Jesus tem uma parábola muito interessante para falar sobre isso. Quando alguém tão espiritual, tão religioso, passa por alguém que está todo machucado e largado na sarjeta, mas passa do outro lado da rua para ir embora. até chegar alguém chamado do bom samaritano, que vai acudir aquela pessoa, mas eles nem tinham a mesma nacionalidade. E sabe, eu vim aqui hoje para falar para você que o corpo de Cristo, ele se revela em unidade. A igreja se reúne para buscar unidade. Mas em último lugar, a igreja também se reúne para multiplicar. As bênçãos de Deus sobre uma pessoa, as bênçãos de Deus sobre uma igreja, elas transbordam. O Salmo 133, ele é muito interessante, porque ele vai dizer que, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo na cabeça do profeta que derrama sobre a barba, que vai até as vestes. E por onde ele passa, aquilo vai abençoando os lugares onde ele vai. Será que nós temos reunido dessa mesma maneira? Será que quando nós reunimos como igreja, você não vem para cá? Não, hoje eu quero receber, hoje a palavra vai falar comigo. Sabe o que precisa mudar no meu coração, no teu coração? Quando nós reunimos como igreja, nós reunimos para adorar ao Senhor. E se alguém vai avaliar o culto, não sou eu, você, é o próprio Deus, porque é para Ele que nós fazemos o culto. É claro que temos mensurações e maneiras de tentar melhorar algumas coisas e processos, mas não tem a ver sobre isso. Porque, na verdade, nós viemos aqui para prestar um culto ao Senhor. E a pergunta é, será que você tem prestado o teu melhor culto ao Senhor nesse lugar? Ou você está tão preocupado com as coisas de fora daqui que você não consegue fazer isso? Será que você veio para cá para multiplicar e derramar das bênçãos sobre os irmãos? Será que você veio para cá, você não podia, pelo menos, cada culto orar com uma pessoa diferente? Alguém que você não conhece e viver em unidade e talvez fazer isso com pessoas que você nem gosta, com pessoas que você tem dificuldade de lidar. E sabe, uma das coisas mais profundas que Deus falou comigo preparando essa mensagem é que a unidade, ela demanda o primeiro passo. Mas muitas vezes nós esperamos que as pessoas que nos machucaram, as pessoas que erraram contra nós, as pessoas que fizeram coisas complicadas ao nosso respeito, sejam aquelas que vão vir conversar com a gente, vão vir pedir perdão. Mas sabe, meu irmão, isso revela orgulho do nosso coração. Porque Deus já ministrou o teu coração. E aquilo rompeu, talvez, o relacionamento com uma pessoa aqui no corpo de Cristo. E eu queria te mostrar de uma maneira diferente, terminando essa mensagem. Porque, afinal de contas, o corpo de Cristo se revela através da unidade. Nós nos reunimos para melhorar, mas nós nos reunimos para multiplicar e abençoar as pessoas que vêm nesse lugar aqui. E se você não está se reunindo nesse lugar para abençoar uns aos outros, talvez esse texto tão pesado, ele vai falar fortemente no teu coração, porque ele faz um grande desafio. Será que você, olhando para você mesmo hoje, é alguém que tem trazido mais unidade, mais coletividade ou mais divisão no corpo de Cristo? E sabe, entre tantas camisetas aqui, deixa eu te mostrar um negócio, para a gente fechar aqui só. Essa aqui é do meu time, que eu uso direto, amo, torço. Não sou fanático porque já passei dessa fase, graças a Deus por isso, já tinha um pouco mais de maturidade. Mas sabe o que é unidade? É quando você acha alguém que você tem dificuldade, que você torce contra, que você não gosta às vezes. E eu não estou falando para você que tem que torcer para o mesmo time, tá, gente? Não é nada disso. Pode ter o teu time, está tudo certo. Mas unidade é quando a gente dá o primeiro passo e não é uma cor ou um time. Que vai dividir o corpo de Cristo. Não tem a ver sobre isso. Ou às vezes, quando a gente vê uns times aí que quase, que é assim, é 880, né? Ou você ama, ou você odeia. É ou não é verdade? Afinal de contas, quando o Flamengo joga, dizem que é o Flamengo contra o Brasil, né? Está entendendo, irmão? Eu não vou colocar as demais, não porque eu não quero, por falta de tempo. Se você quer ver eu colocando, você vem no próximo culto, tá? Mas o corpo de Cristo, ele nunca foi sobre um time. E o corpo de Cristo não é formado por vários times também, gente. Porque os times vão competir uns com os outros. Isso é coisa do esporte. O corpo de Cristo é formado de coletividade. Vai ter palmeirense, atleticano, coxa branca, flamenguista, corintiano, tudo que é coisa por aí. E se para você entender um pouquinho mais sobre a unidade do corpo de Cristo, eu como bom palmeirense tenho que vestir roupas que eu particularmente não me agrado, esse para mim é o menor dos problemas. Quando eu trabalhava no banco, fazendo os eventos, eu lembro que tinha um cara que eu conversava algumas vezes, de uma outra área, e gente, as cores do banco, do HSBC, vermelho, preto e cinza, branco, não tem jeito, né? Quase Atlético. E o cara era um coxa branca roxo. E quando faziam as camisetas que eram vermelhas, ele não usava camiseta vermelha porque fazia referência a outro time. E talvez, em algum momento da nossa história, como irmãos do corpo de Cristo, o time, as cores, problemas do passado, impressões erradas, que isso divide tanto o corpo de Cristo, que eu vou falar um pouquinho mais disso no próximo culto, nos afastam. E eu queria dizer para você hoje aqui que existe sim uma grande força na coletividade do corpo de Cristo, quando aquilo que nos separa ou nos divide não é maior do que aquilo que nos une. Afinal de contas, nós precisamos aprender a sermos uma igreja centralizada em Cristo e descentralizada nas pessoas. Onde cada um tem o seu papel, todo mundo é importante, e quando alguém que está aqui nesse corpo de Cristo hoje, nesse lugar, não faz mais parte, a gente deixa de viver expressões do amor de Cristo, do seu caráter, da sua identidade, através daquela pessoa. Porque sabe o que eu mais quero? Eu não quero ser mais parecido com o time A, B ou C. Eu quero ser mais parecido com Cristo. Mas para isso eu tenho que ser mais parecido com você, com quem está do teu lado, com o outro. Porque tem áreas da tua vida que você cresceu, eu quero crescer dessa maneira também. Tem áreas da vida de irmãos nossos aqui que eu fico abismado da maneira que Deus trabalha. Eu queria tanto crescer em algumas áreas aqui que eu ainda não consegui crescer. E o corpo todo cresce. Não é sobre um ganhar, é sobre o corpo avançar. E hoje eu quero orar junto com você. E Deus te falou com você hoje nessa mensagem, talvez você entendeu que você quer sondar ainda mais o teu coração para viver essa unidade do corpo de Cristo que derrama a bênção do alto sobre uma igreja, sobre uma casa, sobre uma pessoa. Eu queria pedir para você ficar de pé no teu lugar, eu quero orar com você. Porque no corpo de Cristo eu não tenho mais divisões, facções, impressões erradas, fofocas, maledicências ou qualquer outra coisa que tenha atrasado o crescimento. E sabe, estudando essa mensagem, eu fui descobrir algo que eu não sabia. Sabe qual é o contrário de igreja? Segundo o dicionário da língua portuguesa, besta, ou o próprio inimigo. E o que ele mais tem trabalhado é trazer divisão no corpo de Cristo, porque ele sabe que isso atrasa o crescimento de uma igreja e nos afasta e nos deixa de unir de verdade. Eu quero orar com você, e se talvez ouvindo essa mensagem você entendeu algo um pouquinho diferente, e quem sabe tem marcas no teu coração mais profundas, talvez a igreja, que deveria ser o lugar para te fazer melhorar e abençoar e multiplicar, foi o lugar que gerou alguns traumas na tua vida. Talvez eu tenha feito isso, me perdoe. Talvez a nossa igreja, outro líder, unidade só dá o primeiro passo, e eu quero me colocar no lugar dessas pessoas e te pedir, me perdoe. O corpo de Cristo tem a ver com unidade, porque se alguém errou com você, nós erramos. Eu quero assumir essa culpa hoje aqui, porque o corpo de Cristo não tem a ver com atrocidades que foram feitas no passado, na vida de muitas pessoas, mas tem a ver com o avanço do reino em unidade, multiplicação, bênção e crescimento. Quem sabe hoje a tua oração é fazer uma entrega para Deus, assim, Deus, tira os traumas do passado e me ajuda a viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E talvez ouvindo essa mensagem sobre o que é realmente o corpo de Cristo, alguns aqui estão querendo hoje fazer uma oração diferente. Se você não conhece Jesus, eu queria pedir para você fazer uma oração junto comigo no teu lugar, onde você está. Dizer assim, Senhor Jesus, eu me arrependo pelos meus pecados e eu quero pedir, Senhor, faz morada no meu coração, eu entrego minha vida ao Senhor. Eu quero fazer parte de algo assim, do corpo de Cristo, que cresce, que melhora, que faz coisas tremendas, que nem que são inexplicáveis. Eu quero ver coisas tremendas do teu Espírito. Escreve meu nome no livro da vida. Quero sair daqui hoje acompanhado. Eu nunca mais quero andar sozinho na minha vida, porque mesmo quando estamos sozinhos, o Senhor está conosco, vai à nossa frente, luta as nossas batalhas. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Se você fez essa oração, eu queria pedir para você levantar a tua mão. Eu quero só orar com você. E a gente vai encerrar esse culto logo depois com mais uma oração. Você que fez essa oração hoje, convidando Jesus para ser o Senhor e Salvador da tua vida, junto comigo no teu lugar, só levanta a mão, só quero te reconhecer. Amém, amém ali atrás, amém. Tem mais gente que faz essa oração. Depois, quero te convidar a preencher esse link que está aqui na frente, nos telões. E você poder crescer junto com alguém aqui também no corpo de Cristo. Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo tão especial que nós temos na tua presença. Queremos te agradecer, Deus, pela unidade do corpo de Cristo, Pai. Tão bonito ver, Deus, mas é algo tão difícil de viver muitas vezes. Nós somos tão diferentes, Pai. Somos tão complicados muitas vezes. Não concordamos em tantas coisas por aí afora, mas existe algo que nós concordamos, e isso é a pessoa de Jesus. Deus, não queremos mais sermos descritos por aquilo que as pessoas falam, por aquilo que queremos agradar aos outros, mas queremos viver aquilo que a Tua Palavra nos diz que somos de verdade. E a Tua Palavra diz que nós não somos divididos, nós somos o corpo de Cristo, nós somos um, queremos ser um, assim como o Senhor é com o próprio Pai. Queremos ver coisas tremendas do Senhor, ver o Teu reino avançando, essa igreja crescendo, as famílias sendo abençoadas, porque nós não falamos mais mal uns dos outros, não geramos mais divisões, facções, não temos mais grupinhos que tentam buscar ou tentando ser melhores uns dos que os outros. Não, Deus, nós queremos crescer e avançar. Não queremos mais perder tempo com coisas que geram imaturidade, que são coisas de criança, que ficam brigando e conjugando da maneira errada, Deus, usando simplesmente aquilo que tem a ver com a primeira pessoa singular. Deus, nós queremos avançar, e quando avançamos, nós avançamos. Nós queremos vencer, conquistar, e nós vamos vencer e conquistar. Mas, Deus, quando nós perdemos, todo o corpo de Cristo perde nesse lugar. Por isso queremos clamar, Deus, não somos aqui apenas um time, não somos aqui um grupo de estrelas, mas queremos refletir a luz de Cristo por onde nós passamos, para que essa luz possa alcançar cada vez mais lugares através da coletividade. Assim o Senhor vai brilhar, porque assim brilha a luz de Cristo entre vocês. Essa é a Tua Palavra. Deus, não queremos mais perseguir ou brigar uns com os outros. Nos ajuda, Deus, a olhar os nossos irmãos com os olhos do Senhor, Pai. Não temos aqui conhecidos ou primos, temos simplesmente irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Temos o mesmo Pai e queremos viver coisas tremendas juntos, unidos com o Senhor, Pai. Essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas no teu lugar, onde você está. Eu quero viver isso com você. Eu quero ver algo tremendo do Senhor nesse lugar. Queria orar encerrando esse culto também. Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo especial que temos na tua presença, por cada irmão que esteve aqui hoje, pelo próximo culto que teremos daqui a pouco. Mas quero pedir, Pai, nos dá unidade do Senhor, que possamos viver a força da coletividade e da melhor maneira possível através do teu Espírito, e que o inimigo não tenha mais possibilidade de causar divisão entre nós. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, por cada um dos voluntários, pastores, ministros que estiveram conosco hoje aqui. E queremos pedir, Deus, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as bênçãos do Santo Espírito do Senhor sejam conosco, com essa igreja e com a igreja do corpo de Cristo, de toda a face dessa terra, em unidade. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe grandemente.